congregação do povo. No tabernáculo, que era uma tenda, né, móvel, edificada ali com estruturas móveis que tinham que ser desmontadas e montadas novamente, porque eles ficaram 40 anos no deserto e essa estrutura foi sempre desmontada e montada aonde Deus então caminhava, seja pela coluna de fogo, seja pela coluna de nuvem. E ali, quando eles paravam, eles montavam novamente o tabernáculo. O tabernáculo tinha lá as suas partes, que não cabe a gente ficar entrando agora. Tinha o pátio, tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era separado com um véu, na verdade era uma cortina grossa, né? Mas se chamava de véu, que separava esse santo dos santos do outro ambiente. Há todo um simbolismo, todo simbolismo na Bíblia aponta para Cristo, onde tudo vai se cumprir, né? Então, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente tem que ler à luz de que ele está apontando para Jesus, para o Messias, onde tudo vai se consumar. Mas nós temos essa figura no Antigo Testamento, então, do sacerdote, que é aquele que pode entrar, depois de um ritual de purificação, de uma semana de consagração, ele pode entrar no Santo dos Santos e ali oferecer, então, o sacrifício, oferecer o sacrifício, e quando entrar no Santo dos Santos, aspergir, essa é a palavra, o sangue daquele animal que foi sacrificado, em substituição pelo pecado, porque não havia como se aproximar de Deus, porque ainda na história, Cristo não tinha vindo, Jesus não tinha vindo como ser humano, não tinha morrido, seu sangue não tinha sido derramado, então era necessário sacrifício de animais. E o sangue desse animal, então, era a morte desse animal, o sangue derramado desse animal, era em substituição ao pecador, aquele que estava em pecado, para que fosse perdoado. Então, são muitos sacrifícios e sacrifícios no Antigo Testamento. Então, o sumo sacerdote é aquele que entra, que só ele pode entrar, com vestes especiais e com o sangue que é aspergido ali, para que ele não seja consumido pela glória, pela presença de Deus, porque pecadores, diante da glória, da santidade de Deus, são consumidos nesse contexto. E agora, quando o sacerdote, então, o sumo sacerdote entra, ele vai interceder pelo povo em relação aos pecados do povo, para que Deus os perdoe. E todo esse ritual, ele acontece por muitos e muitos anos, até que depois em Davi idealiza construir, ou ele tem essa direção de Deus de construir uma casa agora fixa, né, um templo, que não há mais necessidade de desmontar e montar a estrutura, porque eles já estão na Terra Prometida, já se fixaram lá, já passou-se muito tempo, até do tempo das tribos se situarem em cada território e as batalhas com os povos que existiam lá, até chegar no tempo da monarquia agora com Davi. E Davi, embora ele sonha, projeta e ajunta tudo para poder construir, na verdade, quem constrói o templo é seu filho Salomão. Por isso que é conhecido como o Templo de Salomão. E lá no templo, ele tem as mesmas partes do tabernáculo e tem também os sacrifícios da mesma maneira e o Santo dos Santos, que é o lugar onde está a arca. Bom, com tudo isso, há essas guerras, essas batalhas, no decorrer de todos esses anos, em relação aos povos que habitavam ali. Os filisteus eram um dos povos que permaneceram sempre em conflito com o povo de Israel. Desde, então, ali do primeiro rei de Israel, Saul, antes de Davi, né, a batalha ali, quando você vai ler, tanto 1 e 2 Samuel, como Crônicas, que narram o mesmo período, está falando desse conflito com os filisteus. Os filisteus, numa dessas batalhas, eles acabam levando a arca, e a arca vai trazer uma série de problemas, de doenças, de chagas na vida deles, dos filisteus, e aí eles vão mandar essa arca de volta, porque só está fazendo mal aqui, tem alguma coisa em relação a essa arca e tal, 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 e eles mandam, só que eles mandam essa arca num carro, é tipo um carro de boi, né? Num carro novo, e eles mandam de volta essa arca volta lá para uma região do povo de Israel, e aí o resto pega desse ponto, né? Quando ele fala do sacerdote Eli, que é um sumo sacerdote que faz tudo isso e mais outras coisas que eu falei para vocês em relação ao sacrifício, em relação aos pães da presença, uma série de coisas presente ali no, na estrutura de adoração a Deus. O que acontece, então, é que o Resch, ele traz essa questão da distração. Eli, como sacerdote, ele se distraiu. E eu quero pegar justamente desse ponto, porque nós vamos meditar justamente no culto que gera vida. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, o culto que gera vida. A gente vai ter aí os textos, mas você pode abrir também, se você estiver com a sua Bíblia, sem problema. Tá bom? O culto que gera vida. Quando a gente fala de culto, imediatamente vem à nossa cabeça esse momento que a gente está aqui, né? Eu vou para o culto. Eu vou para o culto, espaço, igreja. A gente muitas vezes associa isso. Quando a gente tem a nossa reunião de célula, durante a semana, a gente fala, eu vou para a célula, eu vou para o grupo pequeno, para o grupo de partilha, eu vou para esse ambiente. Então, a gente vai dando nomes, enfim, e a gente imagina que o culto só acontece aqui. Vocês não, porque a gente já falou várias vezes aqui que o culto não acontece só aqui, né? Mas eu quero repetir isso. O culto é a nossa vida diante de Deus, né? O culto deve ser 24 horas. Você não deve sair do culto em momento algum, porque a nossa vida deve ser um estilo de adoração. Em todo o tempo, nós estamos na presença de Deus. Ora, quando tudo se cumpriu em Cristo Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício, o seu sangue foi derramado na cruz, então todos nós fomos cobertos por esse sangue. Amém, gente? Por isso a Bíblia diz, Paulo fala, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpriu todas as coisas na história. O povo de Israel era para ir para uma terra que Deus iria dar, eles foram para aquela terra, Canaã, a terra prometida, eles deveriam permanecer ali, porque na história, na promessa feita a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, estava apontando para Jesus Cristo, Jesus que haveria de nascer como o verbo que se fez carne, se fez um ser humano, haveria de nascer como um de nós e viver sem pecado e se entregar por cada um de nós para que a gente pudesse sair daquela condição de escravos do pecado, né? De domínio do pecado sobre a nossa vida. Diz a Bíblia, a gente estava em trevas e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, em Cristo, irmãos, se cumpre todas as coisas, todas as profecias, o Antigo Testamento está se cumprindo em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, que daqui a alguns dias, se Deus nos permitir, a gente vai estar celebrando aqui a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa. Então, que fala de tudo isso também que eu estou falando aqui, né? Da saída, do êxodo, da saída do deserto, do tabernáculo, todas essas coisas, da libertação. Então, em Cristo é a nossa libertação. A gente estava debaixo do domínio do pecado, nas trevas, e ele nos tirou dessa condição. E o seu sangue derramado, precioso, nos cobriu de todo o pecado, de maneira que não há condenação sobre a nossa vida, a conta foi paga, não há necessário mais sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas se ofereceu, amém? Como sacrifício eterno. Por isso você pode celebrar por isso, amém? Você pode glorificar a Deus, porque não há condenação para a sua vida, em Cristo Jesus. Então, a nossa vida de culto é isso, é a gente saber que nós fomos salvos, nós somos livres da condenação, da morte eterna, para a vida eterna, para vivermos eternamente com o Senhor. E uma vida eterna que não está no futuro, mas que já pode ser vivida hoje, a partir do nosso relacionamento, porque não só Cristo, Jesus veio como homem, como carne, morreu e ressuscitou, mas ele foi junto ao Pai e enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma fumaça, não é um vento, ele se manifestou como um vento, mas ele é uma pessoa. E ele não é a pessoa terceira da pessoa da Trindade, por ser de menor importância, está num pódio, primeiro, segundo, terceiro, não. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é a pessoa que veio para estar com a gente, ok? Porque Jesus falou, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então ele está não só conosco, não é o Emmanuel, Deus conosco, mas agora é o Deus em nós, através do Espírito Santo. Então, não só o batismo é para a morte da velha natureza, que é o batismo das águas, onde você sepulta a sua velha natureza e renasce e nasce novamente para um novo de Deus, para um novo nascimento do Espírito, mas também um batismo do Espírito, onde o Espírito Santo agora enche a sua vida e você não só está cheio do Espírito Santo, mas caminha, anda no Espírito todo dia. Andar no Espírito todo dia, como diz Paulo, e jamais você vai satisfazer os desejos da carne, é você viver em culto. Amém, irmãos? Então eu rodei, dei a volta, cheguei no mesmo lugar. É viver em culto. Por isso o culto não é só esse tempo aqui. Esse é o nosso encontro que a gente chama culto também. Mas a vida é um culto. Então o culto que gera a vida e a vida que é um culto. A vida que é culto no seu dia a dia. Isso que nós precisamos entender na nossa mente e trazer para o nosso coração. Então eu quero te apresentar, pegando o gancho naquilo que o Hesh trouxe, de dois cultos desalinhados, cultos que não geram vida, que geram morte. Né? E depois nós vamos entender esse culto que gera vida. O culto religioso de Eli, né? Esse é um culto que gera morte. Eli era o sacerdote, e como sacerdote, a sua casa, a casa de Eli, deveria viver em culto. Porque constantemente ele prestava culto no ambiente de Deus. Trazendo as ofertas, trazendo os sacrifícios, fazendo todo o ritual necessário de consagração. Só que Eli não trouxe o culto para o seu dia a dia. Ele não trouxe o culto para a sua casa. Ele não viveu em culto na sua casa. Isso fez com que os seus filhos pudessem, por herança, eles seriam os próximos sacerdotes, mas eles, então, cresceram de maneira distorcida no seu caráter. Então, eles eram roubadores das ofertas. Né? Toda vez que alguém entregava oferta, eles, com um garfão, tipo um tridente, eles pegavam para si aquilo, eles roubavam a Deus, e aquilo, Deus abominou aquela atitude dos filhos de Eli. Então, eu não vou me delongar muito aqui, porque o Hesh, inclusive, falou na semana passada. Né? Então, o que acontece aqui? Eli e seus filhos apenas ouviam sobre a vontade de Deus, mas não a praticavam. Esse é o ponto, tá bom? O culto religioso é aquele que você ouve, mas não pratica. Você ouve, você vem, você canta, você ouve, você se envolve, mas aquilo não vira prática de maneira que você viva o culto durante a sua semana inteira. Você viva como culto, como oferta, como gratidão a Deus, como entrega, num relacionamento íntimo e cotidiano com o Espírito de Deus. Então, o que aconteceu? Esse culto gerou morte, morte de Eli e a morte dos seus filhos. Tá? Então, eu tenho dois textos que dão uma base para essa vida que, para que a gente não viva essa vida religiosa. Tá bom? Eu sei que muitas pessoas acabam falando, ah, minha religião é essa, minha religião confunde um pouco com denominação e tal, mas assim, todo movimento de religião, entenda isso, é o movimento do ser humano tentando buscar Deus. E isso nunca se resolve, porque é Deus quem nos busca. É Ele que nos amou primeiro, é Ele que se entregou em nosso favor. Então, é a busca de Deus pelo ser humano em todo o tempo. E desde a era primitiva, o ser humano fica tentando buscar Deus através de ritos, seja da fogueira, seja do que for lá, mais primitivo que você pensar, até hoje é a mesma coisa, as pessoas tentando fazer um esforço para buscar Deus. E aí, a partir de Cristo, nós entendemos que não é necessário pagar promessa, fazer corrente, dar três pulinhos, qualquer coisa, irmão, você pensar, não precisa, porque é a graça, amém, de Jesus que nos alcançou. Receba no seu coração, é a graça, e graça é favor imerecido. Eu não preciso fazer, não é por méritos, não é por barganha, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não bebo, não fumo e não falo mal das pessoas, que isso é um jargão, né, que as pessoas apresentam. Eu não faço mal para ninguém, não bebo, não fumo, pronto, então não preciso de nada, não preciso de nada, não preciso de Deus, não preciso de igreja. Não, não tem a ver com o que eu faço, não é pelos meus méritos, não é relação de méritos, de benefício, de troca, de barganha. Não, é a graça de Deus manifesta no Cristo, que morreu por mim e por você, que se entregou para que a gente pudesse ter vida e vida plena, vida abundante. É isso que ele prometeu para a gente. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, vida plena, culto a Deus, vida todo dia, vida com relacionamento verdadeiro com o nosso Pai. Então isso tem que refletir na nossa casa primeiramente, não refletia na casa de Eli. Veja o texto de Timóteo, 1 Timóteo 3, 4, 5. O sacerdote, o homem, o líder, aquele que faz parte da igreja, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, tudo começa em casa. Homens aqui, homens, mens aqui, tá bom? Falando com vocês agora. Vocês precisam exercer o sacerdócio na sua casa, amém? Sacerdócio, essa é função, nunca hierarquia. O homem não está acima da mulher, como esteve numa sociedade muito tempo, não está acima na questão hierárquica. A mulher não está subjugada ao homem nessa questão hierárquica, mas é uma questão de função. A função do homem é exercer o sacerdócio na sua casa. Quando o homem falha no seu sacerdócio, ele estrepa toda a casa, desgoverna tudo. Então, homens, assumam o sacerdócio da sua casa. Você tem que estudar alguma coisa, vai estudar sobre isso, vai buscar, vai ler, vai estar junto com a gente aqui para aprender sobre isso, para que você exerça sacerdócio na sua casa, em nome de Jesus, amém? E a função da mulher é outra, do homem é de sacerdócio, precisa governar bem a sua própria casa. Então, a nossa casa, se não for uma extensão, o culto aqui não for extensão da nossa casa, então nós estamos desautorizados a estar aqui, ministrando na vida dos irmãos. Tem que começar na nossa casa, amém? Tem que ter culto lá, tem que ser um ambiente de culto, onde cada um desempenha bem a sua função, para que haja harmonia na família. E assim, quando a gente vem aqui ministrar nas vidas dos irmãos, a gente está com essa autoridade daquilo que a gente vive e, pela graça de Deus, pratica no nosso dia a dia. Então, primeira coisa é isso, governar bem a sua casa, senão você vai viver religiosidade. Você vai vir para o culto, vai cantar, vai erguer a mão, vai ouvir e não vai praticar, porque em casa você não vive aquilo que está sendo desafiado, que está sendo compelido a viver pelo Espírito de Deus. Outro texto, Mateus 7, 24 a 27. Texto bem conhecido. E eu até separei aí, irmãos, para você ficar, para ser bem didático, né? Para você entender esse texto assim, olha, é o mesmo sequência do texto, mas separei, que é a casa construída sobre a rocha e a casa construída na areia. Perceba que o texto diz assim, Jesus falando, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, é como um homem prudente, sábio, uma pessoa, não é só homem aqui, sexo masculino, é pessoa prudente, quem ouve e pratica, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Nós sabemos que a nossa rocha é Cristo. Deus é a rocha da minha salvação. Tem muitos salmos que vão trazer Deus como essa base da nossa vida. Construir sobre a rocha é construir sobre a base firme, inabalável. Você sabe que se qualquer prédio, se não tiver alicerce, Não adianta decorar bonitinho, irmãs, deixar pendurar o lustre, que vai cair. A base é aquilo que está no oculto. Ninguém chega e fala assim, nossa, mas que alicerce bonito, pastor, que tem esse lugar, né? Me encantei. Não, nem vê. Ninguém nem vê o alicerce. Mas se não for muito bem feito, que é o seu tempo de disciplina espiritual, de oração, de busca de Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, de ler a palavra, isso aí é tudo alicerce, irmão. Nem precisa aparecer. Mas é isso que verdadeiramente vai te manter em pé. A sua vida, a sua caminhada, com a caminhada firmeza. Porque está alicerçado na rocha, que é Jesus. Então, as forças da intempéries da natureza aqui, contra aquela casa, são todas as forças que você possa pensar aí, que você enfrenta. A situação financeira numa época da sua vida não está legal, rios contra aquela casa, ou a família, ou uma enfermidade, ventos fortes, ou uma outra situação de emprego, do trabalho, da coisa, vento, é rio que transborda sobre a sua vida. São forças que vêm para todos nós. Ninguém está isento, né? O sol nasce para todos. E as chuvas, os rios e os ventos também. São forças que são aqui uma metáfora de coisas que realmente acontecem no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua ruína. Por quê? Percebe aí que as mesmas forças, é a mesma casa, irmãos. São as mesmas forças contra a mesma casa. Só que uma foi construída na rocha e a outra na areia. Não tinha fundação, não tinha base, não tinha alicerce suficiente para aguentar. Percebe? Um culto religioso, como o do Eli, é o culto que gera morte. A casa cai. Não tem alicerce, não tem fundamento, não tem aquilo que vai manter a sua estrutura da sua vida cristã está alicerçada na palavra de Deus, no relacionamento com o Espírito de Deus, na sua comunhão com o Senhor, na vida da igreja, na comunhão com a igreja, são bases que fortalecem a sua vida, a sua casa. A sua casa vida, a sua casa família, tudo isso pode se trazer dentro desse contexto. Amém? Bem claro, bem simples, né, irmão? Bem claro, olha aí. Construa a sua casa na rocha. Construa a sua vida na rocha. Porque senão não adianta ficar bonitinho. Não adianta até ter uma aparência que está tudo bem. Estou bem, os negócios estão bons, financeiramente estou bem, estou sendo colocado em destaque. Mas se não tiver alicerce, não sustenta. Não sustenta casamento, não sustenta relacionamento nenhum, não sustenta a sua vida. Em algum momento você vai se deparar com um buraco dentro de você, porque está tudo sem base. O segundo culto aqui, é o culto fora da vontade ou direção de Deus. Eu não achei uma outra frase que pudesse colocar aqui, mas é isso mesmo. Tem aí, Sandrinho? O culto fora da vontade de Deus. Né? Então, o culto fora da direção de Deus. Esse exemplo é de quando essa arca, então, depois que ela vem, que os filisteus mandam, ela vai ficar na casa de um camarada lá, vai ficar um tempo lá, e aí, Abinadab, e esse cara, depois de um tempo, o Davi quer trazer a arca para Jerusalém. E aí, eles vão pensar assim, como que nós vamos fazer para trazer a arca? Eles já sabiam como a arca deveria ser carregada. Deus já tinha dito isso lá em Levítico. A arca deveria ser carregada apenas por levitas, né, que era uma tribo, a tribo de Levi, só aquela tribo tinha levitas, que era de Levi, levitas, e só esses levitas, eles não receberam herança, terra. Num contexto, irmãos, aonde quem tem terra tem o quê? Planta, colhe e cria rebanhos. Quem não tem terra, não tem nada disso. Concordam? Então as terras foram distribuídas para as 12 tribos, 12 filhos de Israel, de Jacó, distribuidinha. E os levitas ficaram sem terra, coitados. Eles precisavam o quê? Ficar morando perto, ainda no contexto do tabernáculo, eles precisavam acampar pertinho do tabernáculo. Porque na hora que Deus falava, estou saindo, eles precisavam desmontar tudo e levar. Só eles levavam, desmontavam e montavam essas coisas sagradas. Depois, quando a terra é distribuída, eles entram na terra prometida, tudo, eles vão morar junto com os outros, mas não é terra deles. Eles viviam do quê? Das ofertas dos outros irmãos, da generosidade dos outros irmãos, porque eles foram separados para servir a Deus. Então, só eles poderiam carregar essas coisas. Então, a arca era carregada de um jeito, com umas varas e tal, que era própria, de madeira de acácia, de ouro, papá, e aí eles carregavam nos ombros. Era assim. Aí, tipo assim, vamos dar uma modernizada nisso? Esse foi o problema. Quando eles viram que os filisteus mandaram a arca num carro, vamos colocar a arca num carro novo, um carrão chique, bonito, o melhor. E aí, é um culto fora da vontade, da direção de Deus, porque Deus não tinha dado essa direção. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É achar que a cultura do momento, ou o método, ou a minha visão empreendedora, é melhor do que cumprir e obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus está clara e muitas vezes eu vou tentar dar uma inventada, entendeu? Melhorar. Está meio ultrapassado isso aqui. Vamos dar um upgrade aqui, Senhor. E vamos melhorar. E vamos fazer, muitas vezes, segundo o que estão fazendo, segundo a cultura, segundo a minha experiência, segundo a minha inteligência, qualquer coisa que você quiser colocar aqui, né? E o que acontece? Esse culto fora da vontade de Deus gera morte. E gerou morte a vida de Uzá, que era um dos caras que estava ali carregando a arca no carro novo, no carro de boi. A arca ameaçou cair, que os bois tropeçaram. Ele foi tentar, boa intenção, tocar na arca, e aí ele morreu. E isso tudo gerou muita tristeza em Davi e tudo mais, mas foi um culto fora da vontade de Deus. Então, você precisa pensar sobre isso, porque se a nossa vida deve ser um culto, e o culto é um culto que deve gerar vida, né? A nossa relação com Deus sempre é vida, vida em movimento, então, viver a nossa vida, o nosso cotidiano, desalinhado da vontade de Deus, pode gerar morte na nossa vida. E a gente volta para a questão do culto religioso, para tentar suprir, né, essa culpa, essa coisa de estar frio, essa coisa de não estar engajado e não estar discernindo. Então, nós precisamos ler, entender, ouvir e praticar o que Deus diz, né, e não nos perder, nos distrair e tentar um culto fora da direção ou da vontade de Deus, né? Então isso estenda para a sua vida no seu dia a dia. Viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Se na palavra de Deus está escrito, é assim que eu vou viver. Eu não vou, tipo, dar uma maquiada, colocar um pitaco meu ali para ficar mais confortável para mim. A gente está vivendo num tempo que hoje que é difícil falar de pecado até, porque as pessoas elas estão cada vez vivendo um tempo muito superficial como sociedade. Então, arrependimento, o encontro com Cristo, a primeira coisa é o arrependimento, é você se arrepender não do seu erro, mas daquilo que você é sem Deus. Né? Se arrepender daquilo que você viveu sem Deus, no seu próprio controle, na sua própria força, no seu próprio braço, no seu próprio entendimento. Não, você se arrepender disso para falar, não, eu tenho um Senhor e Salvador, agora eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, no autor e consumador, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, eu vivo agora para a glória de Deus, e isso é um culto diário. Então eu vou procurar conhecer a vontade de Deus. Agora a gente entra nesse culto que gera vida, nosso terceiro e último ponto aqui, o culto que gera vida. Então, uma vida de culto no seu dia a dia e o culto que vai gerando vida em você verdadeiramente, e não um culto que gera morte, como um culto religioso ou como um culto desalinhado da vontade de Deus, só pela capacidade ou direção humana, né? Esse culto gera morte. Agora, o culto que gera vida envolve conhecer a vontade, justamente. Como, se eu tenho que viver, se eu oro, não como reza, né? Pai nosso, está no céu. Quantas vezes, não sei você, mas quantas vezes as pessoas oraram, repetiram essa oração, sem praticar, irmão? Porque aprendeu que tinha que repetir. Não sei quantas vezes lá, quantas bolinhas tinha. Não lembro muito, não. Mas eu vi a minha avó, meu avô. Então, tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Era uma repetição de algo que não trazia vida. É um culto que era oferecido que vai trazer a morte espiritual. Entende? Que era uma repetição, sem que aquilo gerasse transformação na vida da pessoa, ela se tornar o melhor esposo, o melhor marido, o melhor pai, o melhor ser humano. Porque orava, Pai Nosso, seja santificado o teu nome. Onde é que o nome de Deus é santificado, se Deus já é santo? Na minha vida, que Ele vai ser santificado, né? Deus já é santo, mas que o nome de Deus seja santificado através das minhas atitudes, do meu viver. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Aquela história, você faz, vou fazer um bolo de chocolate para Deus, aí você faz, seja bonito, bolo de chocolate, mais bonito que você pode fazer para Deus, chega e entrega, Deus fala, eu não gosto de bolo de chocolate, e aí? Tem pão que você ficou gastando para fazer um bolo bonito, gostoso para Deus, ele não gosta de bolo de chocolate, você não se ocupou em discernir qual é a vontade de Deus, como conhecer essa vontade? Então, precisamos conhecer, e conhecendo, revelar a vontade de Deus. Oséias 6,3, está aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está aí, não? Ou está? Oséias 6,3, se não tiver, tudo bem. Conheçamos, não está. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo. Agora sim, esse texto de Mateus. O que que Jesus falou para a gente, irmãos? Jesus, ele podia falar para a gente fazer um monte de coisa. Eu estou indo, tal, cumpri toda a parada aqui, né? Já morri, ressuscitei, ótimo, está resolvido, ponto final. Agora vocês vão fazer um monte de coisa. Vou fazer uma lista. Não, Jesus falou assim, vocês, toda autoridade me foi dada, e agora eu estou dando para a igreja. Jesus deu a autoridade que ele recebeu para a igreja. E agora, obrigado, e agora ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, ide, é o ide, né? Vão e façam discípulos. Amém, irmãos? Jesus pediu mais alguma coisa? Não, pediu para fazer discípulos. Esses discípulos de todas as nações. Aí, com esses discípulos, fazer é discípulo de Jesus, só isso. Agora, com essa galera, que você vai fazer? Batizar, que é o batismo de arrependimento, da consciência que a pessoa, como ela vivia sem Deus, para agora ela viver a partir de um novo nascimento, batiza nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, conhecer a vontade de Deus e obedecer, ouvir e praticar, obedecer. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa do Senhor. Que maravilha isso aqui, olha. Fazer discípulos. Né? Na versão da mensagem, diz assim, Deus me autorizou a comissionar vocês. Sabe o que é comissionar? Comissionar é encarregar alguém de alguma função, de alguma tarefa, é delegar, é confiar, é entregar, é nomear. Por isso que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, para reconciliar, com o ministério da reconciliação das pessoas para com Deus. É isso. E fazer discípulos é levar uma pessoa a entender que ela é filha de Deus e ela precisa se tornar um seguidor de Cristo. Então, É isso. Nós somos comissionados, chamados. Jesus nos delegou, nos encarregou, nos entregou esse ministério de reconciliação e para isso sermos discípulos. Então, o que acontece? Em algum momento, nós somos discípulos de Jesus e fazemos discípulos de Jesus. Amém? Nós temos que estar nesse ponto. Sermos discípulos de Jesus e estarmos levando alguém a ser discípulo de Jesus. Seja pela nossa vida, pela nossa atitude, pelo nosso culto diário, nossa maneira de agir, a nossa vida de adoração a Deus, inspira pessoas para que eles também se tornem discípulos. Jesus só falou para a gente fazer, ou falou para a gente só fazer discípulo, discípulo de Jesus. Então, esse culto que gera vida, é um culto não de religiosos, nem de pessoas cheias, né, da sua própria, das suas capacidades, né, para conduzir qualquer coisa. Então, outra palavra que eu queria lembrar aqui, mas capacidades já é uma delas, na sua própria força, no seu próprio entendimento. Razões também, era uma outra ainda, mas tudo bem. Competências, né? Você confiar na sua própria competência, naquilo que você conquistou no seu braço, é o carro novo. Não, a arca tem que ser carregada segundo o que Deus orientou. Então, quando você entende que você tem que ser discípulo de Cristo e fazer discípulos, então fica mais simples, amém, irmãos? Fica mais simples. É um evangelho simples e profundo. Vai exigir compromisso, morrer para si mesmo, mas é mais simples. Eu tenho que ser discípulo de Jesus e fazer discípulo de Jesus. Está vendo a minha vida que é um culto, todo dia, todo tempo, em todo momento. Então, por isso que, no domingo passado o Resch falou, algo que eu tinha falado aqui também na reunião de oração, é oração, palavra e relacionamento com o Espírito Santo. É simples. É oração, palavra e relacionamento com o Espírito Santo. Então, um culto que gera vida, eu vou dar exemplo de Atos, nos próximos poucos minutos que eu tenho, de Atos capítulo 16, porque afinal de contas nós estamos lendo Atos. Amém, irmãos? Olha que euforia. Glória a Deus, todo mundo. Estamos lendo Atos. Pastor, estamos juntos. Agora arrepiei. Vamos ler, irmãos. Vamos ler Atos. Nós estamos agora focando em Atos. Leia como a igreja surgiu. Entendeu? Mas não só como história, mas como inspira você a ter a sua vida mudada, transformada pelo mesmo poder que agia naquelas pessoas, como pessoas como cada um de nós. Bom, Atos 16, resumão, irmão, presta atenção, senão você vai perder o resumo. O que acontece? Paulo e Silas, segunda viagem missionária de Paulo, Paulo já tinha ido com Barnabé na primeira viagem missionária, já tinha ido na Ásia Menor, já tinha subido para a região ali da Galácia conhecida, e ali várias cidades que ele passou, ali falando do Evangelho, foi perseguido, foi apedrejado, já preguei sobre isso, se quiser, vai lá no YouTube, você vai ver. Morreu e ressuscitou, Paulo. Foi apedrejado até a morte, naquelas cidades. Aí ele vem, volta para o concílio em Antioquia. Depois, segunda viagem missionária, agora ele vai com Silas, né? Barnabé, e teve um lance lá com João Marcos, sobrinho dele, não deu liga, ficou. Foi Paulo e Silas. E agora, eles chegam e vão percorrer aquelas regiões que eles já tinham feito na primeira viagem missionária. E eles vão por toda aquela região. E o que acontece? Eles são discípulos de Cristo. Por isso que eles estão aqui oferecendo o culto que gera a vida. Amém, irmãos? Estou amarrando tudo aqui, olha. Culto que gera a vida. Discípulos de Jesus. Eles não foram fazer o que estava na cabeça deles. Ah, vamos inventar uma moda aqui, vamos fazer um trem diferente. Não. Eles ouviram o que Jesus disse lá, de certa maneira, chegou neles, eles ouviram essa palavra aqui, vão por todo mundo, para as nações e façam discípulos, e batiza e ensina o que eu disse a viver, obedecer, praticar, ouvir e praticar, eles vão ouvir e praticar, vão se tornar discípulos, é isso, esses caras saíram fazendo isso, irmãos, Paulo e Silas, obedecendo a Jesus e a vontade de Deus, não é um culto que eu desalinhei com a vontade de Deus, não, eu estou obedecendo o que Jesus falou, e de fazer discípulos, batizar e ensina a obedecer. É isso. E aí eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, três pontinhos aí, né? No versículo, Atos 16, versículos 6 e 7, o Espírito Santo impediu eles de ir para uma região aqui. Eles falaram, a gente ia para a região da Frígia e fomos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra naquela província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram ir para outro lugar, o Espírito de Jesus os impediu. E eles estavam atentos, discernindo, porque o Espírito Santo queria conduzir, no verso 9 e 10, eles para a Mesopotâmia. Era nessa, Macedônia, desculpa, era essa região que eles deviam ir, que está, inclusive, Filipos, a cidade de Filipos. Eles precisavam ir para essa região. E aí, eles foram. E chegando lá, perseveraram na oração, porque oração era, então, relacionamento com o Espírito Santo para discernir qual é a direção. Oração para estar falando com Deus em todo o tempo. Verso 13, verso 16. Estou no capítulo 16 agora direto. Verso 13, verso 16. Ele diz assim: no sábado saímos da cidade, Filipos, e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Eles foram para o lugar de oração. E no verso 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava. Bom, a oração era algo cotidiano da vida desses homens discípulos de Jesus. Amém? Traga isso para a sua vida. Uma vida de oração, uma vida direcionada e conduzida pelo Espírito de Deus. O que mais? Pregavam a Jesus e a palavra. Contato, comunhão com a palavra de Deus. Versos 31 e 32. Eles pregaram ali em Filipos, primeiramente, quando eles chegaram e foram para esse lugar perto do rio, esperando encontrar um lugar de oração, havia uma mulher ali, uma mulher comerciante de tecido extremamente fino, de púrpura, não sei o quê. E essa mulher, chamada Lídia, essa mulher abriu seu coração e sua mente para o Evangelho. E ela se converteu. Olha como está surgindo a igreja de Filipos, irmãos. Depois você vai lá ler a carta aos filipenses. Quem que é os filipenses? Como surgiu? Essa igreja surgiu assim, através de uma mulher de boas condições financeiras, monetárias. Lídia é tida como uma mulher rica, próspera, e ela se abriu para o Evangelho. E aí eles pregaram a palavra, e o coração de Lídia se abriu, né, para atender a mensagem que Paulo estava trazendo. E uma outra pessoa aqui vai surgir também, que é o carcereiro, um pouquinho mais para frente. O carcereiro, quando Paulo e Silas são presos, esse homem aqui vai tentar se matar, depois que há um terremoto e abrem-se as cadeias, né? Vou chegar aqui rapidinho. Esse homem tenta se matar, mas eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e para toda a sua família. E há uma promessa aqui, em Atos 16, para esse carcereiro, quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Você crê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. E foi isso que aconteceu, e eles foram batizados e começaram a ser ensinados. Da mesma maneira, percebe, irmãos? É um culto que gera vida, que gera transformação de pessoas e que vai gerando vida por onde eles andam. Bom, aí você vai ver a atitude agora de Paulo e Silas, desses discípulos que vivem em culto, né? Então, Atos 16, 25 e 26... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Bom, o que está acontecendo para chegar nesse ponto aqui? Paulo e Silas estão lá, todo dia indo para o templo de oração, a Lídia se converteu, glória a Deus. E sempre no caminho tinha uma jovem que não tem o nome dela, está assim como uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um espírito maligno nela lá, e ela adivinhava, previa o futuro, tipo uma cartomante, um trem desse aí, e aí, todo dia ela ficava falando, lá vem os homens que falam lá de Deus, e ela ficava meio que falando isso, a gente não sabe se isso irritou um pouco Paulo, se Paulo teve misericórdia da jovem, de maneira que chegou um dia que ela veio falar a mesma coisa, e essa jovem, ela dava lucro para uns senhores, para os patrões dela, porque era um cambalacho lá dela adivinhar o futuro, tinha uma bola de cristal, um trem lá, uma cartinha, e aí pagava uma grana para saber o que ia acontecer, se ia casar, se ia dar bem na vida, aquelas coisas lá, o horóscopo. Conclusão, Paulo repreende, expulsa aquele espírito maligno da vida, de adivinhação da vida dela, e ela fica liberta. Ela é liberta. E ela é mais uma pessoa que começa essa igreja de Filipos. Lídia, uma mulher rica, bem-sucedida, uma jovem escrava, com espírito maligno, que é liberta. E agora, porque Paulo e Silas fizeram o bem, livrando essa jovem desse espírito maligno, né, ela parou agora de dar lucro para os seus senhores. Não tinha mais aquela grana lá. E aí os caras provocaram todo um tumulto, difamaram, pegaram testemunha falsa e falaram um monte lá e incitaram o povo contra Paulo e Silas. E aí foi um caos, porque eles levaram eles em praça pública, arrancaram as suas roupas, bateram, açoitaram eles com muita chicotada, né, e bateram muito neles, e aí eles vão ser presos numa cadeia, numa prisão, e aí não é para só ser preso, mas é para colocá-los amarrados no tronco, no lugar de segurança máxima. Foi essa recomendação para o carcereiro. Amém? Chegamos nesse ponto aqui, desse versículo que eu li. Então, Paulo e Silas, por fazer o bem e libertar aquela moça, eles vão parar na prisão, todos com vergonhas, carne viva nas costas, porque eles apanharam e tudo mais. Bom, eles continuam sendo discípulos, conhecendo a vontade de Deus, obedecendo e colocando em prática a vontade de Deus. Estavam fazendo isso. Agora, olha a atitude desses homens, né? Essa atitude do agir, do reagir, a partir da vontade de Deus e não das circunstâncias. O que se esperava de Paulo e Silas, presos, apanharam bastante, tiveram suas roupas, foram envergonhados, foram humilhados diante do povo, estão ali sofrendo as dores no seu físico, dor emocional, estão presos, amarrado no tronco, seus pés algemados num tronco, estão no lugar de segurança máxima dessa prisão, mas você vê uma atitude a partir da vontade de Deus. Eles encaram as dificuldades com fé em Jesus, com a certeza no amor de Deus por nós, com oração, com louvor, mantendo firme a palavra no coração e o propósito a qual Deus os chamou, amém? E aí o que eles fazem diante disso, irmãos? Eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, dentro dessa condição, dessa circunstância. Aqueles homens não reclamaram, não murmuraram, não ficaram falando, Deus esqueceu da gente, está dando tudo errado. Não, eles adoravam. Culto, irmãos, aqui é um outro culto. Você tem o culto de Eli, religioso, você tem o culto no momento que Davi está trazendo a arca num carro novo, fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, e agora você tem um culto que gera vida, entendeu? Um culto que está gerando vida. Aí, eles são discípulos de Jesus, estão cumprindo a vontade de Deus. O discípulo vai passar por dificuldades, vai enfrentar dificuldades, não pense que não. Discípulo de Cristo vai enfrentar dificuldades. As dificuldades que eles enfrentaram aí, você vai enfrentar dificuldades daqueles que vão se levantar contra você, né? Então, de cara, por fazer o bem, o povo se levantou, foi minado ali para se levantar contra Paulo e Silas. Então, dificuldade daqueles que vão se levantar contra você. E muitas vezes, quando você se converte, as pessoas mais próximas de você vão se levantar para te rotular de um monte de coisa, né? Ou quem trabalha próximo a você, ou quem você convive, pessoas da sua família vão se levantar contra. Então, esteja preparado. Dificuldades com o cárcere interior. No versículo 24, diz que eles receberam, o carcereiro recebeu ordem para colocá-los no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse cárcere interior, trazendo para o nosso dia a dia aqui, são o quê? São coisas que tentam aprisionar a nossa alma. Pensa em Paulo e Silas naquela condição que eles estavam, irmãos. Primeiro, sentimento de injustiça. Sensação de ser tratado de forma injusta e cruel. Sem poder fazer nada para mudar a situação. Nossa, mas que aí? Eu estou em nome de Jesus aqui, estou fazendo o bem. Vim para orar, vim fazer... e agora, que sentimento de injustiça que está sobre mim, tentando me prender nesse cárcere interior. Traga isso para a sua vida nesse dia, nessa reflexão. O que pode prender a nossa alma, nossos sentimentos? Desânimo, tipo uma profunda desmotivação, desesperança em relação ao futuro, porque eu estou enfrentando aquela adversidade. O que você está enfrentando hoje que pode tentar te levar para um cárcere interior e se desanimar? Falar assim, nossa, não vejo perspectiva, porque essa luta está difícil. Angústia emocional, um estado de grande sofrimento emocional, no caso deles, causado pela dor física, mas também pela humilhação pública, pela incerteza do que vai acontecer a seguir. E agora, nós estamos presos aqui, agora o próximo passo é ser morto? Ou vão continuar judiando a gente, sabe? Aquela angústia, e muitas vezes você se encontra nisso, o que me espera daqui para frente, se essa situação não se resolver? Dúvidas, questionamentos, perguntas sobre o propósito, o significado daquele sofrimento. Talvez você esteja passando por algum momento desse na sua vida e você quer saber e questionar por que o sofrimento, se vale a pena continuar a lutar e viver Cristo se você enfrenta tanto sofrimento ou está enfrentando esse sofrimento. E a solidão é tipo de um cárcere interno também que quer te prender. É o sentimento que você parece que está abandonado, isolado, sem ninguém para apoiar ou para entender plenamente a sua situação. Tudo isso poderia estar prendendo Paulo e Silas, não só no cárcere interno físico, mas principalmente no emocional, nas suas vidas ali, presas a esse sentimento, e eles declarando a injustiça, reclamando, o desânimo pegando seus corações, a angústia, os questionamentos acerca de tudo que eles estavam vivendo. Está errado isso? Não. O discípulo vai enfrentar dificuldades. E o texto diz que era meia-noite. Meia-noite é o pior horário, é o horário da escuridão. Não pense que lá tinha luzinha dessa daqui não, irmãos. Era escuro, breu. Meia-noite, Paulo e Silas amarrados no tronco, sem enxergar um palmo na sua frente. Pensa nisso. No pior horário, é a dificuldade que tenta obscurecer a sua visão, para que você não enxergue aquilo que Deus tem de bênção para a sua vida, tenta te cegar, tenta criar uma parede na sua frente. Eu não estou palpando essa escuridão. Era isso que estava acontecendo nessa hora difícil. É o vale das sombras que muitas vezes se levanta. Mas a atitude de Paulo e Silas foi não se render a esse cárcere interno. Amém, irmãos? Não se renda em nome de Jesus. Quero que você aplique isso na sua vida nessa noite. Eu estou encerrando. Não se renda ao cárcere interno das emoções que vão tentar te prender, porque a atitude de Paulo e Silas foi de encontrar forças no Espírito de Deus para orar e louvar naquela prisão, mesmo com os pés amarrados no tronco. Eles louvaram e houve aquela libertação daquele cárcere interior das suas vidas, através da fé em Jesus e da certeza que Jesus venceu todas as coisas e também nos faz mais que vencedores. Amém? E aí, veio essa esperança no coração deles, e eles foram enchendo aquele lugar, aquele ambiente de louvor, até que, de repente, diga aí, de repente, no texto, Atos 16:25-26, enquanto Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, os demais companheiros de prisão ouviam, participavam do culto ali, de repente, sobreveio um tamanho terremoto e soltaram-se todas as cadeias, todos os grilhões, todas as correntes que os prendiam. Então, em nome de Jesus, viver como discípulo de Jesus é viver um culto que gera vida. Apesar das dificuldades que possam surgir, não se torne prisioneiro disso, mas continue orando, louvando a Deus, vivendo um relacionamento com o Espírito Santo, amando a palavra do Senhor todo o tempo, trazendo louvor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, porque de repente, amém, irmãos, o Senhor, pá, rompe as cadeias que possam estar tentando te prender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus irá abrir as portas daquilo que te aprisiona. Amém? Receba essa palavra. Deus irá abrir as portas que só Ele pode abrir daquilo que te aprisiona, em nome de Jesus, e vai haver transformação, porque o culto que agrada a Deus é o culto que gera vida. Transformação da Lídia, transformação da jovem lá escrava para livre, transformação do carcereiro e de toda a sua família, agora formando essa galerinha aí toda diferente, um carcereiro, uma jovem escrava, uma mulher bem sucedida da sociedade, formando a igreja de Cristo, que agora começa a caminhar e a crescer. E Lídia abre a sua casa, quero que faça o culto aqui, irmãos, agora, já abriu a sua casa, e aí começa essa igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, graças a um culto que gera vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, um culto que gera vida. E eu quero encerrar com esse versículo, Provérbios 16, 21, e é o que nós vamos fazer agora. Provérbios 16, 21, acho que eu não sei se eu coloquei aí. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras matam ou geram vida. Então, diante do que você está vivendo, o que, que você vai escolher? Fazer uma declaração daquilo que gera vida e viver agora um culto que gera vida e uma vida que é um culto a Deus? Amém? Essa é a direção do Espírito de Deus para a nossa vida, não só nessa noite, mas para a nossa vida. Em nome de Jesus, gostaria que você ficasse em pé.